Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Reduzir a inflação e conquistar a estabilidade econômica eram as missões do Real. O plano, que conseguiu cumprir seu principal objetivo, completa 20 anos no próximo dia 30 de junho.
Antes do Real, a inflação alcançava de 20 a 30% ao mês e a dívida externa se acumulava. Esse cenário atingia toda a população, que passou a pensar preço como algo em constante mudança. A dona de casa, Cláudia Tourinho, explica como a inflação era vivida no dia a dia.
Ah, naquela época, cada dia que você chegava no supermercado, tinha aumentado os preços, tinha diferença. Um dia você pagava uma coisa, no dia seguinte já tinha outro.
Do lado dos comerciantes, o aumento dos preços também era uma realidade, como revela Rubem Barbosa, dono de um mini mercado.
Todo dia existia remarcação de preço. Existia essa vantagem que os comerciantes tinham de repassar para o consumidor. Então, o consumidor era o único prejudicado, porque é quem pagava por tudo isso.
Mas Rubem conta que era complicada a relação com os clientes, que sempre reclamavam dos preços.
Já podia ter uma pressão do consumidor, dizendo que você não baixou o preço. Ele, de repente, chamava a polícia. Aí você ia como se você não tivesse o interesse de baixar o preço. A pressão do consumidor era muito grande.
Entre 1967 e 1993, 7 moedas foram criadas. A partir de 86, com o Plano Cruzado, foram lançados diversos programas para controlar a inflação, mas sem credibilidade e baseados no congelamento de preços, todos falharam.
O professor Fábio Saerpe, do Instituto de Economia da UFRJ, explica por que, segundo ele, o Plano Real deu certo.
O Plano Real foi um plano em diversas demãos. Ele levou mais de um ano sendo elaborado e mais de um ano sendo aperfeiçoado depois de pronto. É um plano feito progressivamente.
Para o professor, foi muito importante o esclarecimento que o governo prestou ao povo brasileiro.
O governo explicou o plano para a população com antecedência. Nos planos anteriores, se acordava e tinha um plano novo. Dessa vez, com meses de antecedência, o ministro da Fazenda foi à televisão e explicou.
O Plano Real teve consequências positivas, imediatas e de longo prazo. O poder de compra dos brasileiros aumentou e, aos poucos, a economia do país se tornou mais forte e convidativa para investimentos internacionais. O ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso, que, escolhido pelo então presidente Itamar Franco, reuniu um grupo de economistas que elaborou o plano.
A tática encontrada pela equipe foi equiparar o valor do real ao dólar através da Unidade Real de Valor, a URV. Assim, a população se acostumou com a estabilidade monetária. As taxas de importação foram reduzidas, o que criou concorrência na indústria local e impediu o crescimento acelerado dos preços. Mas Saerpe explica que essa estratégia trouxe outros problemas.
Indústrias que não conseguiram se adaptar à concorrência internacional quebraram.
Para o economista, o Plano Real apenas se adaptou ao neoliberalismo já praticado no Brasil. Segundo ele, as privatizações foram feitas de acordo com as necessidades do mercado brasileiro, mantendo o setor de energia nas mãos do Estado.
Já para o diretor técnico do DIEESE, Clemente Gans Lúcio, a abertura econômica deixou sequelas na economia brasileira.
O que nós tivemos com a abertura econômica foi a destruição de segmentos da economia brasileira com perdas irreparáveis e, ao mesmo tempo, um impacto pesado sobre o mercado de trabalho.
Polêmicas à parte, é inegável o impulso que o Plano Real deu à carreira política de FHC. No mesmo ano da implantação do plano, ele foi eleito presidente do Brasil.
O Real foi um plano que deu certo. Conseguimos paralisar essa tendência de deterioração do valor da moeda. Mudou a vida das pessoas. As pessoas mais pobres, que não tinham conta no banco, tinham seu salário eliminado em pouco tempo.
Na época, o plano conseguiu manter a inflação em torno de 0,5% ao mês. Mas o inchaço inflacionário deixou marcas na população. Além do hábito de fazer as compras do mês, formando longas filas nos caixas do supermercado e do costume de guardar alimentos em dispensas, o professor Fábio Saerpe lembra outro receio do povo.
Eu acho que ficou uma coisa que é horror a inflação. A população brasileira, depois que aprendeu a gostar de preços estáveis, ela não admite que nenhum governo tolere a volta da inflação.
Com estabilidade e bases mais seguras, após 20 anos de implantação, o real ainda é a moeda vigente no Brasil. e, a princípio, não há pretensão de mudança.
Locução: Bárbara Souza e Laura Barbosa. Produção: Natália Tourinho, Carolina Carvalho, Thaís Barcelos e Marina Moretti. Edição de áudio: Sérgio Muniz. Coordenação geral: Gabriel Colares.
Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.